Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a população do município de Jorge que aqui se encontra presente, cumprimento a você, cidadão jorense que está nos acompanhando nesse momento, através da rede social Facebook aqui desse Poder Legislativo Municipal de Juara, Câmara Juara e também através do YouTube Câmara Municipal de Juara. E cumprimento a você que estará nos acompanhando aí na terça-feira, amanhã, que essa sessão será transmitida na íntegra pela Rádio Tucunaré de Juara a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo da décima legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora cabível enquanto sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população aqui presente, também aquelas que nos assistem pelo Facebook, YouTube e também os que vão nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Lucas 8, do 1 ao 3. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas.
Agradeço a vereadora Marta. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura ofício 198/2022, de 3 de março de 2022, do senhor prefeito municipal. Eu solicito que o primeiro secretário faça a leitura na íntegra, por gentileza, desse ofício.
Ao excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, assunto solicitando retirar projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo que solicita a vossa senhoria a retirada do projeto de lei municipal número 8 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências. Sem mais, Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município de Juara.
Passo as mãos ao primeiro secretário para leitor o processo 075/2022, referente ao ofício 656/2022.
Processo número 75 de 2022, interessado senador Jaime Campos, do Democratas. Assunto, ofício 656 de 2021, informando que conforme compromisso firmado por esse senador com o município de Juara, o Fundo Nacional Saúde procedeu o pagamento no valor de R$1 milhão para custeio em saúde do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente que nos acompanha pelo Facebook, Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício sobre a estrada lá do Braguinha. Até o exato momento, a Secretaria de Transporte não foi lá arrumar aquela estrada. O ônibus da escola do Jaú não está indo lá, modo uma erosão na estrada e várias poças de água muito funda. Também gostaria que fizesse um ofício também para a Secretaria de Transporte sobre lá na estrada Figueira. Novamente, o pessoal também não estão indo para a escola Catuaí. O transporte não está indo porque está muito liso lá também. Também na Pedro Damião, tá? A estrada está precária e precisa urgente fazer alguns paliativos para que aqueles moradores possam estar vindo para a cidade também. Também gostaria de fazer um ofício lá na estrada Barro Vermelho, onde tem uma grande erosão no tubo e está cortando a estrada e precisa urgente também ser arrumada. Também gostaria que fizesse um ofício também ali indo para o frigorífico, naquela estrada de trás ali, está tendo uma atoleira ali, daqui lá dá uns 5 quilômetros, e também está trazendo transtorno para os moradores que utilizam aquela estrada lá também. Também gostaria que fizesse um ofício para a Secretaria de Cidade sobre um buraco ali naquela rua lateral da JP, que sobe, que sai ali no antigo cantão. O pessoal ali está intransitável para estar deslocando para o centro da cidade. Também gostaria que fizesse um ofício para o prefeito municipal, pedindo explicação para ele por que não está tendo material de lâmpada e reator A gente fala com o servidor, toda vez que pede, ele fala que não está tendo material. E por quê? Porque dinheiro na conta tem. E por que não está comprando esse material? Então, eu ando da cidade de noite, vocês moradores, vocês mesmos estão vendo que tem centenas de lâmpadas queimadas. E o senhor Antônio é um excelente profissional, quer trabalhar, mas não tem material. E o dinheiro está na conta. Então, só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste pelas mídias e também a população presente aqui nessa Casa de Leis. Eu tenho recebido muitas indagações de cidadãos juarenses a respeito da possibilidade de pavimentação de alguns bairros. Nós temos noticiado aí de maneira bem ostensiva, né, a pavimentação do bairro Porto Seguro, que já inclusive foi dada a ordem de serviço, e a licitação do Cruzeiro do Sul, que vai acontecer no dia 4 de abril, às 13h30, na sala de licitação da Prefeitura Municipal. E as expectativas dos moradores dos outros bairros não pavimentados é muito grande. No sábado, fui indagada por um morador do Jardim Continental se os outros bairros também vão ser contemplados. Para esclarecimento da população, é importante que ela saiba que o prefeito municipal está buscando recursos junto à Caixa Econômica Federal, o FINISA, que nós falamos incessantemente aqui, para que a gente possa pavimentar os outros bairros. Todas as ruas que não são pavimentadas estão sendo alvo de projeto para que o prefeito municipal possa, então, licitar e pavimentar com esses recursos do FINISA, que a documentação exigida pela Caixa Econômica já está toda lá, falta só o aceite da Caixa para que a gente possa finalmente dar início às licitações e pavimentar a tão falada Rua Argentina, Jardim Continental, Ubirajara e tantos outros bairros do nosso município. Então, nós temos dois bairros que já estão, um que já foi dada a ordem de serviço, que é o Porto Seguro, um que vai licitar, a licitação acontece no dia 4 de abril, e todos os outros vão ser contemplados com os recursos do FINISA, que, ao meu ver, são fundamentais para que a gente saia dessa situação de décadas que o município tem esse período chuvoso aí, com inúmeros problemas ruas intransitáveis na nossa cidade. Afinal, ficaram só ruas que precisam de drenagem, e a gente sabe que drenagem custa muito aos cofres municipais. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e os que nos acompanharão amanhã através da Rádio Tucunaré. Hoje eu havia solicitado à secretaria desta casa para que fizesse uma indicação para o Executivo Municipal quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras. No dia 3 de março de 2022, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falou em suas redes sociais que estaria fazendo uma análise para mudar de pandemia, o status da pandemia no Brasil, né? De pandemia para endemia. Ou seja, isso aí desobrigaria um monte de coisas, dentre elas o uso de máscara. O secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, afirmou que a recomendação dos órgãos oficiais de saúde ainda é o uso de máscara. E isso até às 18h30, que acabou de sair um decreto, acho que vocês viram, né? Na verdade, vai ser publicado amanhã, saiu a informação pelo governo do Estado, que desobriga o uso de máscaras no Estado de Mato Grosso, mas que define que quem deve decidir isso a nível municipal são os prefeitos. Então, nessa indicação que eu já havia feito antes mesmo de sair esse decreto, eu pedi que ele analisasse, que o chefe do Poder Executivo, o prefeito Carlos Sirena, analisasse essa consideração que o presidente já havia dado, a consideração do Gilberto Figueiredo, que é o secretário de Estado de Saúde, que fala que cada município teria autonomia para decidir sobre o uso de máscara, que levasse em consideração também as ações tomadas pelo prefeito de Nova Mutum, que desobrigou o uso de máscara no seu município, e também, hoje mesmo, é o município de Sorriso, que também desobrigou o uso de máscara em seu território. Então, considerando isso, considerando que os casos de Covid estão diminuindo no nosso município e que não existe ninguém internado, Eu pedi aqui, através dessa indicação 025 de 2022, que o município analise se nós temos condições de deixar de usar máscara. Mas agora aí, com essa decisão do governo do estado, que veio às 18h30, mais ou menos, tenho certeza que o prefeito já vai tomar alguma providência com relação a isso. Então essa é a minha indicação. Muito obrigada. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite às pessoas que vêm nos assistir. Isso é importante, viu, pessoal? Isso é importante que vocês acompanhem o serviço nosso aqui, que para dar mais, a gente se sente bem, mais melhor, e é muito importante a presença de vocês, tá? Eu queria pedir para a secretaria dessa casa, presidente, um ofício para o Parque Alvorada. Infelizmente, o nosso asfalto lá não tem nem um ano de serviço, e a gente já vai ter que fazer um tapa-buraco lá. E também para limpar aquele barracão no fundo daquela escola lá, que tá, tem umas pessoas de fora que estão usando aquele espaço lá. Até queria ver com o secretário de cidade qual é a legalidade daquilo que pode deixar usar daquele jeito e deixar a sujeira que está aqui lá, que as pessoas que moram em volta, em redor lá, tá, na realidade, se sente com medo e também muita sujeira. Tá? Pedir para o secretário de cidade para tomar as providências para a gente, fazendo favor, tá? Que a cobrança está sendo grande, tá? Era isso só, e muito obrigado a todos, tá?
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste aqui presente, os que estão nos assistindo através da rede Facebook e amanhã nos ouvindo através da Rádio Tucunaré, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença mais uma vez nessa casa, que na verdade é de vocês. Senhor presidente, eu gostaria de passar algumas informações. Hoje fui procurado pelo Leandro, Gisele, ali do bairro da comunidade Água Boa, a respeito de um atoleiro ali, logo que entra na estrada da comunidade. Um atoleiro até pequeno, mas vai causando grandes transtornos devido à população que ali passa. E eu já conversei com o secretário Salvador, Zé Galvão, e o secretário já disponibilizou que amanhã de manhã já está indo lá na região da Água Boa arrumar aquele atoleiro que está começando ali. Queria avisar também o pessoal lá do assentamento PA Japuranã, PA Vale do Arinos, que os maquinários que estavam parados lá devido a uma reta escavadeira quebrada, a máquina foi arrumada, consertada agora no sábado, e o pessoal está descendo amanhã já para dar sequência no trabalho que vinha sendo desenvolvido ali com relação aos paliativos, para que as estradas lá não fiquem intransitáveis e as aulas retornem o mais rápido possível. Também estive falando com o secretário de cidade hoje, onde tiveram fazendo um trabalho já na Rua Argentina, ali na região também do Barbosinha, região de fazendo um serviço de patrulhamento e algum cascalhamento paliativo, tendo em vista que está chovendo muito. Então as altas chuvas, né, vereador Marquito, pode acabar dando alguns transtornos, porque você sabe que faz a patrola. O poder público tenta ajudar da melhor maneira possível. Leva uma máquina dessa a fazer um serviço. E de repente chove e acaba causando algum transtorno de momento, mas sempre na intenção de ajudar e de melhorar a situação, porque as estradas e as ruas também estão muito ruins. Senhor presidente, também aqui acabei de receber agora há pouco aqui pela nossa secretariado, e todos os colegas vereadores também recebeu da Unemate algumas cobranças aí, como pá carregadeira para fazer nivelar uma área experimental lá da Unemate, a iluminação nos postes da rodovia, iluminação dos postes da rua lateral da universidade, tapa buracos lá na rua, limpeza das margens da rua. Então eu gostaria que essa secretaria, já no dia de amanhã, fizesse um ofício bem feito e caprichado, direcionado à Secretaria de Cidade, onde coloque todos nós vereadores para assinar, e pedir que o secretário Salvador tome o mais rápido possível essas providências que a universidade está precisando e a população lá merece, tendo em vista que na parte da noite até um amigo Aguinaldo, também da Agroverde, já me cobrou, que ele mora ali perto também, e realmente está muito escuro aquela região ali, muito perigosa. Então é isso por enquanto, uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes. Quero iniciar minha fala cumprimentando as vereadoras Sandy, vereadora Marta, vereadora Mônica Costa, pelo dia que nós comemoramos amanhã, que é o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Teremos uma programação especial para essa ocasião. Quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao secretário Salvador pelo pronto atendimento ali na linha dos Barbosa. Né, a comunidade aguardava alguns dias a realização daqueles serviços e na data de hoje ele fez um serviço parcial. Quero também agradecer ao secretário Salvador já pelo início dos atendimentos às demandas da Unemate, onde ele fez um trabalho já com a parte da iluminação, e vamos aguardar as próximas demandas. Quero pedir ao secretário Fred uma atenção especial a duas localidades que eu já encaminhei ofício, entretanto o serviço não foi realizado, que é na estrada Quatro Marcos, onde vários produtores rurais estão precisando fazer o escoamento da produção, e lá a gente já tem alguns atoleiros. E aqui, próximo ao centro urbano de Juara, ainda na linha de leite Juara, também nós aguardamos a realização de alguns serviços que não foram realizados. Para os moradores ali da localidade do entroncamento da Avenida Vereador Walter Lauro com a Avenida Planeta, conversei hoje com o prefeito, com o secretário Salvador, e o combinado foi que na próxima semana a ponte que está interditada, ela será reformada. Obrigado.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123/2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 078/2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 002/2022.
Processo número 78/2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 2/2022, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 081/2022, referente ao projeto de lei municipal 011/2022.
Processo número 81/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 11/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 082/2022, referente ao projeto de lei municipal 012/2022.
Processo número 82/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 12/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 083/2022, referente ao projeto de lei municipal 013/2022.
Processo número 83/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 13/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 084/2022, referente ao projeto de lei municipal 014/2022.
Processo número 84/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 14/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 085/2022, referente ao projeto de lei municipal 015/2022.
Processo número 85/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 15/2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos, a Intervale, para a realização de pavimentação asfáltica na rodovia MT-325-160.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 077/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 003/2022.
Processo número 77/2022, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 3/2022, que dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico cultural do município de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 079/2022, referente ao projeto de resolução 001/2022.
Processo número 79/2022. Interessada a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, assunto, projeto de resolução número 1/2022, que institui a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 080/2022, referente ao requerimento 006/2022.
Processo número 80/2022, interessados vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereadora Marta Del Piaz, vereadora Mônica Costa e vereador Heraldo Maquito. Assunto, requerimento número 6/2022, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado, com o objetivo de acompanhar os atos administrativos e a execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Porto Seguro, oriunda do contrato 126/2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 086/2022, referente ao requerimento 007/2022.
Processo número 86/2022, interessados, vereador Eduardo Box, vereador Wellington Martins, vereador Luciano Oliveto e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, requerimento número 7/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 13/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 089/2022, referente ao requerimento 008/2022. Eu gostaria também de deixar registrado que esse requerimento ele não estava na pauta, o 08-2022, mas em virtude a diretoria da associação, intervalo teve aqui o seu Edson Resolim e também o seu Jorge, explicando e explanando aqui aos senhores vereadores a altíssima relevância e importância da liberação daqueles recursos de R$500 mil para a pavimentação asfáltica da rodovia do Jaú. Foram assinados por todos os senhores vereadores, então os senhores tiveram tão cientes desse requerimento, então por isso estou incluindo o mesmo na pauta.
Processo 89/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 8/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 15/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos, a Intervale, para a realização de pavimentação asfáltica da rodovia MT-325-160.
Também passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 090/2022, referente à moção de parabenização 001/2022. A mesma também não estava incluída na pauta, está sendo assinada por todos os senhores vereadores. Essa moção é para o primeiro sargento, aí que está completando 23 anos da incorporação do Exército Brasileiro.
Processo número 90/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de parabenização número 1/2022 ao sargento de infantaria Wilson Silvestre Gaiarola, pelos 23 anos de incorporação no Exército Brasileiro.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Vereadora Sandy.
Bom, como foi lido pelo senhor presidente e pelo primeiro secretário desta casa, deu entrada hoje na casa dois projetos da minha autoria. Um, na verdade, em coautoria com a vereadora Marta e a vereadora Mônica. O primeiro projeto, ele institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Juara. Eu gostaria de explicar para vocês do que se trata. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, sancionou no dia 20 de novembro de 2019, a lei número 13.874, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Essa lei garante o direito que as pessoas possuem de desenvolver atividades econômicas, trabalhar, gerar reservas e investir sem muita interferência do Estado, aliviando o peso da burocracia sobre o empreendedor. Com essa lei, o empreendedor tem mais autonomia para gerir a sua empresa, menos burocracia e mais liberdade. Observando as determinações da referida lei, eu estou apresentando hoje o projeto de lei complementar do Legislativo 002/2022, que justamente vem de encontro com essa lei federal, com o objetivo de assegurar os mesmos direitos já concedidos a nível federal para os empreendedores da nossa cidade. Então, eu conto com a ajuda dos colegas para a aprovação do mesmo. O segundo projeto, ele visa, que vai ser apresentado pela Comissão de Defesa da Mulher. Essa Comissão de Defesa da Mulher, ela tem atuado fortemente nesta casa, desde que eu, a vereadora Marta e a vereadora Mônica, assumimos essa importante função aqui na Câmara. Nós já agimos frente à humanização da assistência ao parto e nascimento, ao enfrentamento à pobreza menstrual, ao fim da violência contra a mulher e em prol do empreendedorismo feminino. Mas nós queremos fazer mais e vimos na proposta apresentada pela deputada federal Tereza Nelma, que é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, que veio até nós, inclusive tivemos uma reunião com ela online, onde o objetivo da Câmara Federal é que todas as câmaras municipais tenham uma procuradoria da mulher. Então, nós vimos que, através disso, nós poderíamos fazer mais pela mulher juarense. Então, agora, com o objetivo de zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e atividades da Câmara e também fiscalizar e acompanhar os programas do município, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com os organismos nacionais e internacionais da promoção dos direitos da mulher. Então, através dessa procuradoria, nós desenvolveremos essa ação. E essa será a nossa homenagem permanente às mulheres juarenses, em decorrência aí que amanhã, hoje estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, e através dessa procuradoria, nós agiremos em favor delas, não somente no 8 de março, não somente no mês da mulher, mas permanentemente através da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara. Obrigada e boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia tem atendimento ao artigo 140, 149, 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 065-2022, referente ao projeto de lei municipal 010-2022.
Processo 65 de 2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 10 de 2022, que altera o anexo 1 da lei municipal número 2720 de 2018, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina pública.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 010-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, vereadores, esse projeto de lei ele visa a ampliação de vagas na educação para professores, TAI, apoio, técnicos administrativos educacionais. Nós iniciamos o ano letivo com um número de turmas, essas turmas foram ampliadas e a educação necessita de ampliação de vagas para contratação desses profissionais para atuar na nossa rede municipal de ensino.
Tirou discussão? Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim também, como a vereadora Marta acabou de dizer, para que a população também saiba, né, vereadora, só de creche se aumentou 12 salas de aulas para a criançada com relação à creche. Então também é a necessidade de aumentar esse quadro, realmente, para recompor e dar estrutura de trabalho a todas as creches e as escolas.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Na realidade, a gente precisa de mais salas, né? Que a gente teve no Pingo de Gente, a gente estava junto com a deputada Janaína. Por falta de espaço, está se deixando de acolher as crianças que precisam da creche, né? Não é verdade? Deixar isso claro também, né?
Continua a discussão, vereadora Marta.
Aproveitar o ensejo, senhor presidente, esclarecer um questionamento que eu acredito que os senhores também têm recebido. A cobrança de mais vagas nas nossas creches em período integral. Eu acredito que os colegas têm recebido essa cobrança, já que a única creche em período integral do nosso município fica lá na creche Tainá, no Portal das Flores. O município, eu levei essa indagação à Secretaria de Educação e ao prefeito, e a alegação que eles... a justificativa que eles me deram é que o Ministério Público ele determinou que o município abra uma quantidade cada vez maior para que garanta o acesso à creche a todas as crianças. Então, uma forma de garantir o acesso é não fazer o período integral, porque daí você acolhe muito mais crianças do que se fosse todas as creches no período integral. Mas é claro que o nosso objetivo é garantir o acesso a todas as crianças e expandir as nossas creches aí para que a gente possa receber aqueles pais que precisam da creche em período integral, as crianças terem acesso a isso.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Contribuir à relevância e importância desse projeto de lei, em virtude da Secretaria de Educação estar organizando a situação das creches em período integral, também com as matrículas iniciais desse ano, a gente teve uma ampliação na necessidade de atendimento à educação especial nas escolas. Mais crianças chegando com laudo de especialista, e essas crianças, além do acompanhamento técnico-educacional do professor, elas também precisam de um atendimento técnico mais direcionado e especializado para que o município de Juara possa garantir uma atenção, mas também que o processo educacional aconteça com essas crianças que precisam ser acompanhadas e monitoradas pelos profissionais da educação.
Só. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 010-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. E quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 010-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 081-2022, referente ao projeto de lei municipal 011-2022.
Processo número 81-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 11-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 193/2022 do seu prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 011/2022. E neste momento, atendendo aí o seu prefeito, está em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 011/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós somos sabedores que o ano de 2021, o município fechou com superávit aí na casa dos 30 milhões, uma coisa positiva para o nosso município, e que fique claro que esse superávit aí, ele tem que constar no orçamento de 2022 e na mesma fonte que o recurso estava destinado em 2021. Então, essa abertura de crédito suplementar por superávit vem atender a lei de responsabilidade fiscal e estabelecer dotações nas mesmas secretarias em que o recurso estava disponibilizado em conta em 2021. Esse é o objetivo dessa abertura de crédito aí por superávit, abertura de crédito suplementar.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, só para a população ficar inteirada e saber desse montante, né, dessa aprovação, esse financeiro é de R$10.589.400, sendo dotado em várias pastas, mas desde que seja dentro do compromisso do ano de 2021, que a gente está autorizando agora o prefeito a utilizar desse ano de 2022, devido ao superávit, como a vereadora acabou de dizer.
Continua a discussão, vereadora.
Vereadora Marta. Nós temos tido, às vezes, a cobrança de alguns setores do município, como, por exemplo, da educação, de que algumas coisas que estavam no orçamento de 2021 não foram realizadas, né? O que aconteceu no orçamento de 2021 é que muitas das dotações que tinham especificidade para a educação ou para a cidade, elas foram utilizadas para a saúde, né? Nós transformamos essas dotações para atender a saúde por conta da pandemia, por conta dos casos de Covid. E esses recursos que estavam alocados com essas dotações nas secretarias acabaram sobrando, vamos dizer assim, no caixa da prefeitura. Agora, para que a gente possa utilizá-los nas secretarias devidas, a gente precisa aprovar essa abertura de crédito no orçamento aqui de 2022, dando o mesmo destino que estava no orçamento de 2021.
Continua a discussão? Só o regime de urgência. Continua a discussão? Só gostaria de informar também aos membros das comissões, hoje a contadora do município já ligou para ver a possibilidade da aprovação desse projeto. Nós informamos que não havia possibilidade de estar fazendo o regime, o requerimento, na verdade, da dispensa dos pareceres. O vereador Zé Galvão estava presente, porque nós estamos tratando aqui de mais de 10 milhões, então os senhores têm aí uma semana para tentar verificar isso aí, essas despesas e onde vai ser aplicado esses recursos. Até porque existe aqui recursos para o transporte escolar e aí já estão necessitando para executar esse pagamento. Então, falei que os senhores iriam ver, eu iria falar com os senhores das comissões para tentar agilizar essa semana para a gente estar aprovando, então, na próxima semana, dia 14, assim, claro, se tiver tudo correto, nas conformidades legais desse parlamento. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 011/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 011/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 082/2022, referente ao projeto de lei municipal 012/2022.
Processo 82/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 12/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 194/2022, de 3 de março de 2022, do seu prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 012/2022. Esta mesma diretora, atendendo ao pedido do seu prefeito, coloca em discussão, em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal 12/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, também mais uma abertura de crédito devido ao superávit 2021, no valor montante de 115 mil, é onde a gente estava aprovando aqui, se aprovado for o regime de urgência, né, o caso agora, onde são 100 mil reais aí para a qualificação do trânsito e 15 mil reais para equipamentos, material permanente da assistência social. Então, é só o regime de urgência, ainda não é o projeto em si, né? Mas é esse montante de 115 mil reais.
Continua a discussão, regime de urgência, vereadora Marta.
Senhor presidente, esses 80 mil que, da dotação que está destinada aí para aquisição de... para o Dimutran, na verdade, a ideia é adquirir uma nova máquina para pintura, sinalização das ruas, né? Nós sabemos que eles estão trabalhando com uma máquina ali que está meio pendenga já, né? E é preciso, então, adquirir, porque nós sabemos que, eu espero que a hora que a obra da avenida terminar, a gente efetivamente sinalize toda a cidade e comece a agir de forma educativa para que o nosso trânsito comece a funcionar como deveria. Porque a sensação que eu tenho, principalmente quem circula aos sábados, é que a nossa avenida virou terra de ninguém, né? Se estaciona em todos os lugares possíveis e improváveis. Então, tudo aquilo que a gente fizer voltado para melhorar o nosso trânsito, com certeza é positivo.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Só para explicar mais uma vez que o regime de urgência, ele desobriga que o projeto passe por duas votações. Então, ele passará por uma votação somente e o prazo que a gente tem para analisar nas comissões será de 5 dias úteis e não de 10 dias úteis, caso ele não tivesse o regime de urgência. Só para explicar para vocês entenderem. E falando de trânsito, né, parabenizar o Maurício Cordeiro, que está à frente aí do Dimutran e está fazendo um excelente trabalho aqui no nosso município, sinalizando pontos que era urgente, né, a sinalização desses pontos.
Continua a discussão, regime de urgência do projeto de lei. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 012-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada. Vereador, vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador José Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welo.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 012-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 083-2022, referente ao projeto de lei municipal 013-2022.
Processo 83-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 13-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 196-2022, o senhor prefeito, né, datado dia 3 de março de 2022, o senhor prefeito está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 013-2022. E nesse momento eu coloco, então, atendendo o pedido do senhor prefeito, eu coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei 013-2022. Regime de urgência do projeto. Vereador Eduardo Box.
Na verdade, só foi mudada a categoria, né, das emendas, principalmente para o esporte, em função da que era só para material de consumo, e sabendo que o esporte também tem gastos com premiação e outros demais, não só com material de consumo. Então, essa veio fazer a correção e essa mudança de categoria, é isso que está dizendo aqui o projeto, por isso a máxima peço para vocês a urgência e também as dispensas pareceres para a gente poder estar deixando tudo regularizadinho, para eles poderem estar trabalhando tanto com a emenda que foi passada por mim e pelos outros vereadores também.
Continua a discussão, regime de urgência? Só para salientar, na verdade, o regime de urgência é um pedido dos vereadores, né? O vereador Eduardo, o vereador Wellington Martins, o vereador Luciano, a vereadora Mônica. Só os senhores, né, que estão solicitando, que havia sido uma solicitação. As emendas continuaram, as emendas em positivo continuaram na Secretaria de Esporte, com a mesma fundamentação, não se alterou recursos, que estava apenas para material de consumo. E aí a contabilidade, ela solicita alguns códigos, né, que é para, por exemplo, pessoa jurídica, pagamento de arbitragem. E aí tem outra dotação que é para premiação, que tem que se jogar em outros códigos, outras dotações orçamentárias. Então, foi só essas as definições que foram realizadas e solicitadas pelos senhores vereadores. E é por isso que o prefeito, então, está solicitando o regime de urgência. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 03/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 013/2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 086/2022, referente ao requerimento 007/2022.
Processo 86/2022, interessados vereador Eduardo Box, vereador Wellington Martins, vereador Luciano Oliveto e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 13/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Está em única discussão o requerimento 007/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, é assim como o vereador Eduardo acabou de dizer, o senhor também acabou de cumprimentar. No texto atrás, e nada mais é que as nossas emendas impositivas, que colocamos dotações na pasta do esporte, e com isso precisamos desmembrar, como já foi bem esclarecido pelo senhor, e agora estamos esperando aqui que os colegas vereadores aprovem também a dispensa de pareceres para que dê celeridade, porque o esporte, né, Eduardo, o nosso secretário lá está muito necessitando dessas emendas e agora elas já estão colocadas nos seus devidos lugares e precisando aprovar para que seja repassado ele.
Continua a discussão do requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 007/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 007/2022, solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 013/2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 083/2022, referente ao projeto de lei municipal 013/2022.
Processo número 83/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 13/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 013/2022. Vereador Luciano.
Para a população que está presente compreender, nós fizemos três votações no mesmo projeto. A última foi a dispensa dos pareceres, o que, que nós fizemos? Como a gente já analisou previamente, nós recebemos os projetos previamente, nós já fizemos uma análise que trata apenas de uma substituição do mesmo orçamento que já está posto lá. A única coisa que vai definir são que alguns orçamentos dentro da Secretaria de Esporte, que estava para contratação de serviços de terceiros, vão para compra de materiais de consumo e alguns orçamentos para campeonatos que estavam em material de consumo vão para serviços de terceiros. Agora, nesse momento, nós vamos fazer a autorização dessa substituição. Os valores vão permanecer os mesmos, que são frutos das nossas emendas parlamentares, da vereadora Mônica, vereador Eduardo e vereador Wellington Martins e minhas, de recursos financeiros que nós destinamos a todos os tipos, as modalidades esportivas no município de Juara para que fosse realizado alguns eventos pela Secretaria Municipal de Esporte.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 03/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada do vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 013/2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 084/2022, referente ao projeto de lei municipal 014/2022.
Processo número 84/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 14/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 197/2022, de 3 de março de 2022, do senhor prefeito, o mesmo também está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 014/2022. Atendendo o pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 014/2022.
Senhor presidente, esse projeto, mais uma vez aqui passando, se trata, para que a população fique ciente, se eu não estou enganado, o senhor presidente pode me corrigir, em torno de R$500 mil. E para sentenças judiciais, o que seria isso? Pagar coisa que o passado deixou para essa Juara, para essa gestão, está acertando. E isso está quase que recorrente, mês a mês. Nós estamos aqui aprovando, né, vereadora Mônica, projetos como esse que vem para a gente pagar sentenças judiciais do que passou nesse município de Juara e não pagou suas contas. E tem mais. Vocês podem ficar despreocupados que a gente já está sabendo que tem muita coisa ainda que pode vir. E, infelizmente, dinheiro que poderia estar sendo aplicado nos dias atuais em melhorias para a nossa população, estamos tendo que pagar conta que o poder público que passou nas gestões anteriores deixou para esse município. E agora estamos recebendo ordens judiciais, que como tem um velho ditado, né, pastor? Ordem judicial não se discute, se cumpre, né? Então, infelizmente, a gente tem que pôr a mão no bolso do município, R$500 mil, para fazer um pagamento de acerto judicial. E assim, dia a dia aparece um ou outro, cai de paraquedas, e a gente, infelizmente, tem que acertar, porque não tem jeito de empurrar mais com a barriga.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Eu só quero esclarecer aqui que o vereador Wellington falou que é uma sentença, mas não é uma sentença judicial, foi um acordo, né, que o município fez aí com a Crimate, onde esse acordo foi homologado via Sejusc, e aí onde veio esse débito para nós, para estar efetuando esse pagamento. Então não está se tratando aqui de uma decisão judicial, de uma sentença, mas sim de um acordo formalizado entre o município com a Crimate e homologado na Sejusc.
Gostaria de informar a vereadora, realmente, nós tínhamos esse projeto, ele estava tramitando, e hoje o prefeito ele fez a retirada desse projeto, aí desse suposto acordo, como os senhores já tinham repassado nas comissões. As comissões detectou algumas ações que deveriam ser corrigidas, né, algumas formas técnicas e jurídicas, o prefeito acabou retirando esse projeto. E, de fato, esse outro projeto aqui, ele está constando que são sentenças judiciais, né, de um valor de R$500 mil. Ele não está dizendo aqui nesse processo quais são. Isso aí compete aos senhores das comissões, Comissão de Finanças, Comissão de Justiça, para verificar quais são as sentenças judiciais. Sentenças judiciais, nós entendemos que são uma determinação judicial. Se houve a determinação judicial, tem que se cumprir. Agora, eu sempre falo, a determinação, a sentença judicial, né, Rita? Se ela foi aqui no município de Juara, nós temos mais duas instâncias para recorrer. Porém, se o juiz diz só paga, paga-se. Mas vamos recorrer. Acho que, né, doutor, não pode isso? Né? Não sou jurista, não sou advogado, mas acredito que tenha essas duas instâncias. Então, compete criar as comissões e os senhores vereadores fiscalizadores para verificar essas ações desse pagamento das sentenças judiciais. E assim, aquela anteriormente foi retirada, e essa aqui, de fato, ela não vem aqui informando quais são essas decisões e determinações judiciais desses R$500 mil. Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu só queria pedir um favor para o nosso presidente para falar o ano dessa. É 2018 ou 2019? Fazendo favor. Essa dívida.
Não, aqui, volta o processo, por isso que é interessante, tem que passar pelas comissões, né? Nós tivemos um projeto anteriormente que foi retirado, ok? Então não se discute mais esse projeto que o prefeito retirou, ele acabou, ele foi... O prefeito vai ver o que ele vai fazer lá, se vai reapresentar ou não, enfim. Mas esse aqui são sentenças judiciais. Nós estamos abrindo uma dotação por superávit, né? Uma abertura de crédito especial de R$500 mil. A prefeitura teve lá, a dotação, de repente, ela foi deixada um valor menor no orçamento para 2022, e aí já deve ter sido usado aquela dotação. Como ele teve um superávit, ele está solicitando que mais R$500 mil. Daqui não tem decisões, aqui não tem nada no processo, a não ser a solicitação da abertura de crédito mesmo, valor de R$500. Isso aí vai ser um processo jurídico, administrativo, enfim, que vai vir e vai se atender essa decisão judicial lá. Não tem data e não tem processo, não sabemos o que vai ser e quantas ações vai ser contemplada com esses R$500 mil. Vereadora Marta.
Não, só queria reforçar o que o presidente disse, que nesse projeto aí que a gente vai aprovar o regime de urgência, só nós estamos abrindo crédito, né, criando uma dotação para pagamento de sentença judicial. Mas o projeto não especifica qual sentença será paga, quais sentenças serão pagas, né? Cabe a nós, vereadores, depois acompanharmos o pagamento, a atuação da Procuradoria-Geral do município em pagar, né, em fazer esses pagamentos de sentença judicial, porque nós só vamos abrir um crédito aqui, né? Estamos criando uma dotação para isso, apenas isso, não está vinculado a nenhum processo que o município tenha essa abertura de crédito aí.
Continua a discussão. Vereador Renato Martins.
Desculpa. Na verdade, né, senhor presidente, a gente está aprovando só o regime de urgência, né? Só. Esse projeto vai passar agora pelas comissões, e as comissões aí sim vai entrar nesse ponto de analisar e buscar informações para que volte nas próximas sessões e seja aprovado ou não, né, vereador? Então, eu acredito que assim, é só o regime de urgência que nós estamos aprovando para dar celeridade no processo, e as comissões vão analisar e trazer para a próxima sessão para a gente aprovar ou não.
Vereador Zé Galvão, não quer? Já. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 014-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 014-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 085-2022, referente ao projeto de lei municipal 015-2022.
Processo número 85-2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto, regime de urgência do projeto de lei municipal número 15-2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos Intervale para a realização da pavimentação asfáltica da rodovia MT-325-160.
Eu informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 200-2022, de 4 de março de 2022, do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando um regime de urgência do projeto de lei municipal 015-2022. Nesse momento, atendendo ao pedido do seu prefeito, coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 015-2022.
Senhor presidente.
Vereador Wellington. Oi? Vereador apressado. Vereador Wellington Martins.
É eu? É. Senhor presidente, agora sim é. Mais um projeto vindo do Executivo, no valor de R$500.580,07. Aí sim dá gosto de aprovar um projeto desse, tamanha benfeitoria, que é a pavimentação dessa rodovia de Juara à região do Tatu. É uma parceria que o município fez com a Associação de Intervales, também com o Governo do Estado, onde esse asfalto, né, senhor Edson, o senhor Jorge Mariano, presente, contemplava o asfalto lá em cima, ali perto do frigorífico municipal, em diante. Então, o pedaço do Dauri Riva até lá não estava dentro do projeto que a associação fez, tendo em vista que ele estava praticamente dentro da cidade, esse pedaço. E o prefeito foi atrás, buscou as aduelas, conseguiu as aduelas com o governo do estado, onde está fazendo ali a ponte do Alcebides, e com R$500.000 nós vamos fazer a drenagem e também a pavimentação da escola da Auri Riva até lá na curva do frigorífico, onde ia ficar para trás, e o município depois ia ter que se desembolsar muito mais que R$500.000 para fazer esse pedaço, tendo em vista que a drenagem e a ponte é muito cara também. Então, assim, é um projeto esse que dá gosto de aprovar, porque a gente está vendo onde o dinheiro vai e a benfeitoria que vai ser para essa região, né? Tão sacrificada que foi ao longo de tantos anos, e hoje a gente está vendo a pavimentação. Já estamos passando por um bom pedaço ali de chão preto, e se Deus quiser, se não finalizar esse ano, segundo os empreiteiros, vai ficar pouca coisa até o ano que vem para chegar até a região do Tatu. 50 quilômetros de asfalto nessa estrada, para nós é muita coisa. Então, assim, estamos também aprovando só o regime de urgência, na verdade, mas é um passo bem dado para acelerar esse procedimento de aprovar esse projeto.
Uma discussão, regime de urgência do projeto de lei. Vereadora Marta.
Eu acredito que todos os colegas vereadores vão aprovar o regime de urgência e também a dispensa dos pareceres, porque nós sabemos da necessidade da associação para viabilizar esse trabalho, que é um sonho muito antigo dos produtores daquela região ali, né? Eu nem sonhava em entrar na vida pública, já ouvia falar dessa associação da rodovia do Jaú. Sei que é um projeto importante para o município. Nós sabemos que a área da Itapaiúna para lá do Jaú é uma área de agricultura hoje, e a gente precisa viabilizar o transporte da nossa produção. Então, aprovar o regime de urgência e posteriormente a dispensa dos pareceres faz com que a gente dê celeridade a esse processo. E dizer que o município entra aí com mais de R$500.000 para a associação, mas em contrapartida, o município vai receber a pavimentação do trecho que não havia sido contemplado. Se o município fosse fazer isso, quanto que custaria com drenagem e pavimentação daquele trecho que ficou para trás? Então, sem sombra de dúvidas, é uma ação importante do município colocar esse aporte aí na associação e aqui aproveitar o ensejo para parabenizar o trabalho árduo e incansável da associação que nunca desistiu, né, desse sonho. Eu, depois que eu ouvi que eu entrei na vida pública, eu ouvi algumas falas e uma delas falava: para que esse asfalto? Vai levar nada a lugar nenhum? Né? E hoje a gente está vendo aí que o lugar nenhum é uma área de produção agrícola e com certeza o município de Juara ganha muito.
Conte a discussão, regime de urgência do projeto, vereador Zé Galvão.
Eu só queria parabenizar o seu Edson e o Jorge por dispor do seu tempo para ajudar essa associação, que é muito importante a participação de vocês, pelo conhecimento, tá? Meus parabéns pelo serviço de vocês, tá?
Continua a discussão, regime de urgência do projeto.
Além de, vereador Zé Galvão, além de parabenizar o seu Edson Rosolim, o Jorge, que está aqui presente, e tantos outros companheiros que ao longo dessa estrada está, o pessoal da região lá do Jaú, a região do Verdão, tantos outros companheiros que ajudou, né, seu Edson? Lá no início, na hora que pensou em fazer esse projeto, ali se encabeçou e muita gente doou animais, fizeram leilão na época para arrecadar. 11 anos que começou a mexer com esse projeto e agora que está começando a se tornar realidade. Pra vocês verem como é que o poder público, às vezes, é moroso, é demorado. Então, se alguém não tiver a iniciativa e a perseverança de buscar, correr atrás, perder tempo, perder dinheiro, às vezes, do bolso, para poder, de repente, ajudar uma comunidade como um todo, e a parceria da população daquela região que se juntou naquela altura para fazer o montante financeiro que precisava para fazer esse projeto, de repente não teria conseguido, e hoje está sendo aí executado. Então, toda essa população ao longo do trecho dessa estrada da Tapaiuna, Verdão, Jaú, enfim, está todo mundo de parabéns pelo projeto e pelo asfalto que está saindo.
Continua a discussão do regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 015/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 015/2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 089/2022, referente ao requerimento 008/2022.
Processo 89/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 8/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 15/2022, que autoriza o Poder Executivo de Juara a firmar um termo de colaboração com a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos, a Intervale, para a realização da pavimentação asfáltica da rodovia MT-325-160.
Está em única discussão o requerimento 008/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, só para ilustrar, a partir do momento que a gente aprova a dispensa dos pareceres, o projeto não tramita nas comissões e ele vai para votação nessa mesma sessão aqui. A dispensa dos pareceres, ela possibilita celeridade e garante que o projeto, né, vire lei o mais rápido possível, já que é uma necessidade urgente aí da associação o aporte desses recursos para a continuidade da obra.
Continua a discussão, o requerimento, vereadora Sandy.
Bom, esse daqui é mais um exemplo do quanto dá certo a parceria público-privada, né? E para fazer 700 metros de asfalto, o executivo está aí disponibilizando para a associação um pouquinho mais de R$500 mil. Como a gente tem responsabilidade em cima de tudo que a gente aprova aqui nessa casa, assim que nós fizemos o requerimento de dispensa de pareceres, eu analisei o projeto todo e vi que ele está em conformidade com os outros, com os anteriores que nós fizemos também de parcerias público-privada. Lembrando que a associação, ela vai ter 12 meses depois da finalização da obra para prestar contas desse valor. Então, tudo dentro da legalidade. O dinheiro é destinado para a associação, mas ela presta contas de como ela gastou esse dinheiro. Então, mais uma vez, parabenizar o seu Edson Rosolim por estar à frente da associação, se dedicar. Na última sessão que a gente se encontrou, ele me falou que ele tirou esse restinho de ano para cuidar da associação, né? Para cuidar dessa obra do asfalto. E parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, de fiscalização também, de cobrança, isso ajuda bastante a gente. E é isso, parabéns ao Poder Executivo por essa ação.
Continua a discussão, requerimento 008. Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 008-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 008-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei municipal 015-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 085-2022, referente ao projeto de lei municipal 015-2022.
Processo 85/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto: Projeto de Lei Municipal número 15/2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos Intervale para a realização de pavimentação asfáltica da rodovia MT-325-160.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal 015/2022, vereadora Marta.
Agora sim, né, presidente, votaremos o projeto de lei que vai fazer esse termo aí de parceria entre o município e a associação aí da rodovia do Jaú. Eu acredito que os vereadores aprovarão por unanimidade, porque nós somos sabedores de como que essas parcerias são positivas para o município. Já que nós, nesse caso aqui, nós teremos aí a pavimentação de um trecho que ficaria por conta do município. E nós já temos tantas obras de pavimentação para serem realizadas na área urbana, então garantir isso e mais do que isso, e ver que a rodovia do Jaú vai ser efetivamente pavimentada até o Tatu, é sem sombra de dúvidas a realização de um sonho de todos esses produtores aí da região, que são incansáveis aí no trabalho em prol da rodovia.
Continua a discussão, projeto? Eu gostaria aqui, nesse momento, de parabenizar, seu Edson. E o senhor viu o que é a pessoa ter que vir, às vezes, no Poder Legislativo. Aí agradeço aos vereadores, seu Edson teve a reunião hoje de manhã, né, com o Eduardo, com nós aqui, depois a gente passou o posicionamento dos vereadores, porque é importante a sociedade também vir procurar e participar aqui do Poder Legislativo. O projeto estaria entrando na data de hoje, com regime de urgência, e iria tramitar nas comissões o projeto que já aprovamos ele em outras oportunidades, com o mesmo objetivo, embora agora o jurídico disse que teria que ser dessa forma, e a nossa lei do Brasil é assim mesmo, cada vez, muda cada vez, né, Sandy, tem alguns entendimentos diferenciados, e é por isso que a Prefeitura encaminhou novamente aqui esse projeto. Nós já deixamos já nas peças orçamentárias, já aprovamos depois um projeto anteriormente, vocês devam lembrar, aí com todas aquele hall de associações que nós aprovamos aqui, esse projeto estava, e mesmo assim o assessor jurídico pediu que fosse realizado esse outro projeto. Da mesma forma, inclusive comunico aos senhores também, e o seu Edson, que estivemos hoje reunidos com o pessoal da Águas Claras, Marquito, e a semana que vem também eles terão que encaminhar um projeto dessa mesma maneira para que ajude aí naqueles 178 mil reais das emendas parlamentares dos vereadores também para a Associação da Águas Claras. Mas o senhor Edson está aí, o senhor havia pedido, os vereadores atendendo vocês, quero parabenizar o senhor, o Jorge, toda a equipe, a gente sabe da demanda, é 11 anos de luta, né? É um sonho que está se realizando. Daqui uns dias, se Deus quiser, o governador já deposita os outros 40 milhões e a gente consiga aí concluir esse asfalto aí, pelo menos até no Tatu. É um sonho, claro, que a gente quer que chegue a Alta Floresta. Deus abençoe que chegue e a gente vai continuar lutando junto com vocês, né? Se Deus quiser, vai continuar lutando e vamos conseguir. Haja dinheiro, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Então, parabéns aí a vocês e todos os envolvidos daquela região. Continua a discussão do projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 015-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 015-2022. Amanhã já vai estar o autógrafo lá, viu, já pode procurar a prefeitura amanhã, na primeira horária, a secretaria já passa, a gente encaminha. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 047-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 001-2022.
Processo número 47-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 01-2022, que dispõe sobre a revogação das leis complementares número 157 de 12 de junho de 2017, 171 de 21 de janeiro de 2019, 188 de 1º de junho de 2020 e 190 de 16 de outubro de 2020.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2022. Eu só gostaria de deixar registrado e também informando, claro, a população do município de Juara. Nós estamos atendendo aqui uma recomendação do Ministério Público, nós já falamos na sessão anterior, já passou pelas comissões, onde através do Conselho das Cidades ofereceu uma denúncia ao Ministério Público e nós realizamos alguns projetos em 2017, 2019, 2020, dois projetos de 2020, para atender aí algumas alterações no plano diretor, eixo comércio e serviço, expansão do perímetro urbano e algumas outras ações que nós já falamos lá no, na primeira sessão, já colocamos em discussão. Então, o promotor recomendou, como não passou pelo conselho, a gente está revogando, até porque a prefeitura, na verdade, já passou da hora de se contratar uma empresa para fazer revisão do plano diretor do município de Juara. Nosso plano diretor é de 2006, nós estamos em 2022, e nós temos um plano aí que foi planejado lá em 2006. Né? Então, por isso que ela já sofreu várias alterações e tem que sofrer ainda inúmeras alterações. Nós temos aí o problema de regularização fundiária do município de Juara, que depende do plano diretor, as áreas de APP, que depende do plano diretor, o código de postura, que depende do plano diretor, a planta genérica, que depende do plano diretor e está atingindo, já judiando da população, com algumas cobranças, eu até falo cobranças abusivas do valor dos seus impostos, porque a pessoa que faz escritura, hoje, que está registrando seus imóveis, eles estão pagando muito caro, estão pagando os imóveis construídos 1,2%, e os não construídos 4%. Então, isso aí deveria já estar sendo revisto no nosso plano diretor. Está muito caro, e da forma que está, nós estamos aí incentivando as pessoas a não andar legal. Nós estamos incentivando as pessoas a andar ilegal, porque quem faz suas escrituras vai pagar caro. Então, depende dessas ações do plano diretor. E aí já estamos revogando essa lei. São alguns eixos de comércio e serviço, por exemplo, algumas avenidas que deixaram de ser eixos de comércio e serviço. Por exemplo, a Avenida Luiz Gatti, todos vocês conhecem, que é do Parque Alvorada. Nós, uma emenda nossa, nós colocamos eixos de comércio e serviço, dando direito a construir comércio lá naquela localidade. Era uma avenida que não existia praticamente nada, era escura, o Zé Galvão sabe disso. Nós conseguimos pavimentar, colocamos iluminação. Conseguimos até nesse momento alguns comércios, pode passar lá que já transformou, mas infelizmente quem está lá permanece, quem não está não pode ter nesse momento, enquanto nos fazer o plano diretor. E assim outras ruas, a Avenida Arantes e várias outras avenidas aqui que nós estamos revogando. Infelizmente, aí já avisei, já falei com o pessoal da prefeitura, com o planejamento, se tivesse alguém pedindo algumas ações dessa lei na prefeitura, a partir então da promulgação dessa lei, da sanção dela, não poderá ser realizada. Então, mais uma vez eu alerto. O seu prefeito municipal, nós já entramos em contato com algumas prefeituras que tiveram a licitação. O prefeito, acho que preferiu não pegar carona com essas atas, devo fazer uma licitação, embora o plano diretor é de 2006. Já passou da hora. Nós temos tantas pessoas aqui, pastor, que precisa de ser dono da sua casa. Você é dono da sua casa a partir do momento que você tem o documento da sua casa. Para você melhorar as condições de moradia da sua família, seu Edson, através de financiamento. Para melhorar, para reformar, ampliar e construir sua casa. Mas enquanto não tiver regulação fundiária, não tiver o documento, essas pessoas estão impedidas. E Juara tem muitos e muitas residências e terrenos, né, Zé Galvão? Dessa forma. Então, por isso, mais uma vez, eu deixo essa alerta ao senhor prefeito, aproveitando que nós estamos revogando. Isso aqui é uma recomendação não só para mim, mas sim para o Poder Legislativo, mas também para o Poder Executivo, para revogar essa lei. Então, o prefeito se atente a essas ações. A planta genérica do município, nós já fomos notificados. Quando eu falo nós, somos município, a prefeitura foi notificada, salvo engano, no encontro de gestão eficaz do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 2017, para que se faça a planta genérica aqui do município de Juara. E até hoje não está atendendo. É onde a população está sofrendo. Vocês sabem o que eu estou falando. E quem não passou ainda, poderá passar. Mas muita gente aqui no município de Juara tem passado aí por dificuldades, por situações ruins, desagradáveis, devido a não ter a planta genérica aqui no município de Juara. Continua a discussão do projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto, o processo 012-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 001-2022.
Processo número 12 de 2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 1 de 2022, que proíbe a utilização de pronomes de tratamento neutros e estabelece direito dos cidadãos ao aprendizado correto da língua portuguesa.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 001-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez esse projeto em pauta na segunda votação no dia de hoje. Gostaria muito de agradecer a presença de todos os populares aqui e os que não puderam vir também, que provavelmente a chuva atrapalhou bastante, mas ela faz parte do sistema que Deus, né? Deus mandou chuva, quem pôde vir, veio, quem não veio, está ouvindo de repente aí pelas redes sociais ou acompanhando a gente aqui no nosso trabalho. Esse projeto, senhor presidente, deu muito barulho, muita confusão nos últimos dias. Essa última semana até nem tanto mais, acredito que a população, quem tinha dúvida a respeito desse projeto, a respeito da nossa ideia do projeto, acredito que entenderam. Alguns professores que de repente estavam se sentindo prejudicados de alguma maneira, acredito que entendeu, porque a gente deixou de ter as cobranças que vinha tendo e nas redes sociais. Isso faz parte bastante da população que está aqui presente, a população que nos acompanha, a população que quer ver realmente as coisas de bem acontecendo, porque essa questão da linguagem neutra não é uma coisa bem vista, não é uma coisa do bem, com certeza, porque quem defende a ideologia de gênero, o seu linguajar da linguagem neutra faz parte dela, isso aqui é só um bracinho dessa tão conflitante situação que é chamada ideologia de gênero, que vem em discussão a mundo afora, e a gente está tentando aqui inibir essa situação que possa, de repente, um dia querer aparecer no nosso município. Volto a dizer, como nós dissemos já na sessão passada, que nós nunca colocamos em primeira discussão que isso estava acontecendo no nosso município. Nunca foi a nossa intenção, nunca tivemos esse tipo de discussão com a sociedade. Mas a gente está aqui fazendo esse projeto, fizemos esse projeto, tendo em vista que precisamos prevenir. Hoje a gente está aqui sentado, amanhã nós não sabemos quem está aqui. O prefeito está lá sentado hoje, um prefeito de bem, prefeito de religião. Amanhã nós não sabemos quem pode estar lá. Então a gente tem que estar acima de tudo, no nosso momento, atendendo a maioria da população. E a maioria da população é a população que defende e quer esse projeto aprovado. Nossos colegas vereadores na sessão passada foi unanimidade, todos os senhores presenciou, aprovando nossa ideia, nosso projeto, que é a população, que vocês nos pediram. E hoje estamos aqui para fazer a segunda votação, né, vereadora Mônica? Fazer a segunda votação desse projeto e, se Deus quiser, será aprovado e o prefeito sancionará. E também o regulamentará, porque se ele não regulamentar, colocando as penalidades cabíveis a quem porventura no dia de amanhã vier fazer alguma gracinha com esse sentido, ele terá sua punição que estará prevista na regulamentação que o prefeito fará. Então é isso, a gente tem que parabenizar a sociedade pela essa movimentação. O presidente Léo Boy agora há pouco falou, senhor Edson, dessa presença de vocês vindo, isso é muito importante. Todo dia, gente, toda sessão nossa aqui, nós estamos tratando de algum assunto que interessa, de repente, à saúde, à educação, à estrada, ao bem-estar, ao esporte, enfim, ligado a alguma situação da sociedade. E, de repente, nós estamos aqui, maioria das vezes, fazendo aprovações ou não, de assuntos que interessaria a algum setor da sociedade, mas nós estamos aqui sozinhos, na maioria das vezes, né, vereadora? E a gente gostaria muito que se virasse rotina. A presença do senhor, que são muito bem-vindos à nossa casa, que é a casa de vocês, na verdade, para que ajude a gente nesses projetos, nessas discussões, nesses projetos que deu entrada na casa, que vai passar pelas comissões. Os senhores podem participar, podem dar palpite, ver como é, buscar os seus vereadores, como é que está o andamento de tal projeto. Isso faz parte e a gente agradece muito a presença de todos vocês e conto com os colegas vereadores. Mais uma vez, vamos aprovar esse projeto que a população está esperando, está necessitando desse ok que vamos dar aqui hoje e para amanhã em diante buscar o prefeito para que sancione essa lei o mais rápido possível. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu só queria fazer um pedido para a população, o seguinte, é muito, eles cobram demais a gente, tem deles que não entenderam ainda, entendeu? Então a gente fala que entra no site da Câmara e vê o projeto, vê a pauta e leia, que tem pessoas que não entenderam ainda, até hoje não entenderam. Então a gente, para dar explicação, eu estou pedindo para as pessoas entrar. E é só entrar, que vem a pauta e vê o projeto como é que é, que não tem nada, está tudo ok o projeto, tá? Que eu faço esse apelo para a população, que entra no site e leia o projeto, fazendo favor. Obrigado.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 001-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Luciano. O Elton.
Favorável.
Tá, esse Covid.
Depois você me conta, o que você pensou aí, sei lá.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 001-2022. Ué, acho que não sei se é cansativo, é canseira do dia, que o dia foi corrido hoje, ou se é o Covid mesmo, viu, seu Edson? Que está me dando uma atrapalhadinha de vez em quando no cérebro, sabe? Isso acontece. É, não é fácil. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 053-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 002-2022.
Processo número 53/2022, interessado vereador Wellington Martins, assunto, projeto de lei do Legislativo número 2/2022, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 2735, de 8 de janeiro de 2019.
Eu não sei se é a cabeça ou se é a pressão, que o morcego está aqui hoje na sessão, o Gleides, de repente é uma pressão psicológica, né, que está fazendo a gente aí, esses caras. está em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 002-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, esse projeto, só para a população lembrar mais uma vez, se trata dos animais soltos nas vias do município, tanto urbana como rural, tendo em vista que estamos tendo muita reclamação de animais, muitas vacas e cavalos soltos nas ruas, e causando grandes transtornos, tanto com um acidente, como também entrando em propriedades alheias e fazendo estrago, e a população está revoltada. Existe essa lei já, uma lei que dá o poder ao município que busque a apreensão desses animais, aloje-os até 15 dias, tratar desses animais, e depois o proprietário, se quiser, tem que pagar uma multa para tirar. Aí fica a pergunta, como é que o município vai dar conta de buscar esses animais, né, Sueto? Como é que vai prender aonde? Quem é que vai tratar desses animais? Então, assim, uma lei que foi, acredito eu, pensado muito, assim, para mais perto do município. Mas e a zona rural, os distritos de Águas Claras, que está sofrendo muito lá com a relação a esses animais soltos? Então, assim, a gente fez uma emenda do corpo dessa lei, colocando, quando não há possibilidade de apreensão, que os fiscais públicos, pode localizar o proprietário e ali aplicar a multa de até 4 PFM por animal. Então, assim, acredito que mexendo no bolso isso aí vai ficar mais fácil, localizar o proprietário, e vai lá e aplica uma multa nele. E se recorrer de novo da situação de animais do mesmo proprietário solto, não independentemente se ser o mesmo animais ou outros, a multa dobra. Então, acredito que vai ajudar bastante. Lógico, nós vamos precisar do apoio do Executivo, juntamente com os seus fiscais, que faça essas averiguações sempre que de denúncia tiver e vai e localiza o proprietário. Ele tem notificado na hora para poder recolher o mais rápido possível, além da multa já aplicada no bolso. Eu acredito que, infelizmente, o cidadão ele só se manifesta e só dá jeito, às vezes, na sua situação, quando tem que pôr a mão no bolso. Então vamos tentar, dessa maneira, tentar ajudar. Principalmente aquela população de Águas Claras que está sofrendo muito, que tem reclamado bastante. E a gente está entendendo aqui, todo dia tem cavalo solto nessa avenida Alves Bezerra aí, na praça aqui às vezes tem cavalo solto. No fundo do Jardim Bandeirante, até o morcego devia fazer uma... cercar o morcego, aquele terreno de frente à sua casa, e criar umas vacas lá. Já está solto mesmo, prega a fuceira que ele tem lá, que não deve ter dono. Mas tem dono sim, vamos pôr multa nele. Então eu acredito que com penalidade no bolso do cidadão, acredito que vai conseguir melhorar essa situação aí, porque... colocar pessoas, de repente, acidentadas, moto, bicicleta, carro, atropelando um animal de grande porte como esse, para ocupar um leito do hospital que poderia estar ocupado com outras situações e realmente não nos agrada. Então, vamos tomar uma providência e tentar mexer no bolso do cidadão.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 002-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 002-2022. Quero aqui cumprimentar também o senhor Marcos Roberto e a senhora Jane, que está nos acompanhando aí na zona rural, e a todos vocês que estão nos acompanhando através aí da rede social Facebook da Câmara Municipal de Juara. E também, você também tem a sua oportunidade de participar. Algumas perguntas, algumas sugestões, dúvidas, se você tiver, a nossa assessoria está aqui, sempre está passando aos colegas vereadores, que se a gente não tiver tempo e condições de responder na sessão, estaremos respondendo aí após a sessão para os senhores, se assim, deixar seus endereços, seus telefones. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 066-2022, referente ao projeto de lei complementar 003-2022.
Processo 66-2022, assunto, projeto de lei complementar número 3-2022, altera o anexo 1 da lei complementar 149-2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara e cria a nova tabela de cargos e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 003-2022. Vereadora Sandy.
Na verdade, esse projeto aqui, ele cria tão somente o cargo de ouvidor do SUS. Porque a prefeitura, ela já tem o ouvidor, mas aí, no caso, precisa ter um ouvidor específico para as demandas do SUS. Então, é isso que eles estão fazendo, essa alteração na estrutura organizacional para haver esse ouvidor do SUS.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 003-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda substitutiva 002-2022.
Emenda substitutiva 002-2022 substitui a redação do projeto de lei legislativo 36-2021, que dispõe sobre a oferta de acomodação nas unidades da rede pública e privada à saúde localizadas no município de Juara, às parturientes de natimorto, em leito ou ala, em área separada das demais pacientes. O senhor quer que eu faça a leitura de qual parágrafo foi alterado, senhor
não,
presidente?
Não, o vereador acredita que vai fazer a discussão.
Ah, então
nós temos aqui uma votação para fazer. Está em única discussão a emenda substitutiva 002-2022, de autoria do senhor vereador Wellington Martins. Continua, vereador?
Senhor presidente, esse é um projeto de lei da nossa colega vereadora Sandy. É um projeto interessante, que é onde busca acomodação às mulheres que teve um neném como natimorto chamado, né? Perdeu a criança, onde ela pode não ficar com as mesmas mães, por exemplo, que está lá, alegre, feliz com suas crianças, e uma que perdeu a criança ficar no mesmo leito. Esse foi o intuito da nossa colega vereadora de fazer esse projeto. Mas, assim, na redação do projeto, existia uma palavra de possibilidade, a vereadora colocando para o município como se existisse a possibilidade de atender essa situação. E a gente entendeu, pediu vista do projeto e fizemos só troca de palavras ali, tiramos essa questão de possibilidade, deixamos, no nosso entender, colocamos ele realmente como uma lei para o município cumprir e deixamos só simplesmente praticamente isso aí, um artigo mais ali, mas não mexemos praticamente no projeto. A ideia é essa, a ideia é dar acomodação separada para essas mães que necessita realmente. O projeto é interessante e é muito válido.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação a emenda substitutiva 002-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 576-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 036-2022.
Processo número 576 de 2021, emenda substitutiva, projeto de lei do Legislativo 36 de 2021, que dispõe sobre a possibilidade das unidades da rede pública e privada de saúde, localizadas no município de Juara, ofertarem às parturientes de natimorto acomodação em leito ou ala em área separada das demais pacientes gestantes.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 036-2021. Vereadora Sandy.
Como o vereador Wellington Martins já explicou, o objetivo desse projeto é possibilitar que, dentro das redes privadas e públicas de saúde, que as mulheres que gerarem filhos natimortos, que a gente fala, né, crianças que não chegaram a viver, que elas possam ficar separadas das mulheres que tiverem bebê vivos. Nós estamos trazendo aqui essa questão da humanização da assistência ao parto e nascimento desde o ano passado. Já aprovamos o Plano Municipal de Humanização do Parto e Nascimento e essa lei ela vem complementar aquilo, porque nós sabemos que enquanto uma mãe está na extrema felicidade, a outra está em extrema tristeza. Então é bom que elas fiquem em ambientes separados, para que a mãe que perdeu o bebê possa viver o luto da perca e a mãe que teve seu filho possa viver a alegria desse momento aí de ter uma nova criança. O vereador Wellington fez alteração na legislação do projeto, corrigindo a redação. Ele achou que a redação que ele fez ficaria melhor. Os vereadores concordaram com a emenda que ele fez, mas o teor do projeto continua o mesmo, que é esse, com esse objetivo. Então, é isso. Obrigada.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 036-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 036-2021, com sua emenda substitutiva, já aprovada por esse Parlamento, 002-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 090-2022, referente à moção de parabenização, 001-2022.
Vou ler na íntegra. Sim, senhor, né? É tranquilíssima. Moção de parabenização número 1 de 2022, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de parabenização o primeiro sargento de infantaria, Wilson Silvestre Giarola, pelos 23 anos de incorporação no Exército Brasileiro. Wilson Silvestre nasceu no dia 22 de junho de 1980, na cidade de São João del Rei, estado de Minas Gerais, e incorporou no Exército Brasileiro no dia 8 de março de 1999. Em sua trajetória, realizou diversos cursos militares e civis, além dos estágios de operações tais como no Pantanal, em 2004, e na Caatinga, em 2016. Participou da Missão Paz no Haiti, em 2007. Graduou-se em Gestão de Segurança Pública pela Unisul em 2014 e no dia 8 de dezembro de 2021 assumiu o cargo de chefe de instrução do Tiro de Guerra Alves Reolon neste município. Pessoa determinada, de conduta ilibada, tem prestado um belíssimo trabalho ao Exército Brasileiro, motivo do orgulho e satisfação para Juara contar com a presença do primeiro sargento de infantaria, Wilson Silvestre, à frente do nosso Tiro de Guerra. Assim, resta justificada a iniciativa para que a Casa, por meio de seus instrumentos, homenageie o primeiro sargento de infantaria Wilson Silvestre pelos 23 anos de incorporação ao Exército Brasileiro.
Está em única discussão a moção de parabenização 001-2022. Eu gostaria também aqui de parabenizar o nosso companheiro, amigo, sargento, que chegou há pouco tempo, né, o Elton, aqui na cidade, já tem emprestado aí frente ao Tiro de Guerra um excelente trabalho. Na verdade, todos que passam pelo Tiro de Guerra, que tem prestado serviço aí importantíssimo para o município de Juara, serviço inclusive social, né, Gleitos? Gleitos já serviu o exército, sabe disso. Então eu gostaria aqui de parabenizar os companheiros, que será entregue para ele amanhã. Tem um evento aqui do Tiro de Guerra aqui na Câmara Municipal de Juara, e nós estaremos aí fazendo essa entrega dessa moção de parabenização nessa oportunidade, porque 23 anos na incorporação, né, Gleitos, é muito tempo, né? Então, sim, já passou por algumas ações, algumas situações aqui por esse Brasil, por esse município brasileiro. Então, quero aqui parabenizar de fato aí nosso amigo aí, primeiro sargento da infantaria, Wilson Silvestre Giarola. Parabéns aí pelos seus 23 anos da incorporação do Exército Brasileiro. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de parabenização 001-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de parabenização 001-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 080-2022, referente ao requerimento 006-2022.
Processo número 80-2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereadora Marta Del Piazzi, vereadora Mônica Costa e vereador Heraldo Marquito. Assunto, requerimento número 6-2022, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada com o objetivo de acompanhar os atos administrativos e a execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Porto Seguro, oriunda do contrato 126-2022.
Está em única discussão o requerimento 006-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, os colegas vereadores propuseram a criação dessa comissão e eu prontamente aceitei assinar juntamente com eles esse requerimento, porque eu sei que a nossa função primordial é ser fiscalizador. É inato do vereador ser fiscalizador. Mas nós sabemos que no cotidiano aqui da nossa rotina na Câmara, às vezes a gente tem muitas funções, muitas demandas, e é interessante a gente ter uma comissão voltada para acompanhar o trabalho de pavimentação desse bairro. Pela minha pouca experiência como vereadora, eu já vi o processo de pavimentação de alguns bairros e a gente sabe a frustração que a gente sente quando as coisas não acontecem como deveriam. Então, a comissão, ela tem o sentido de ter um grupo que vai acompanhar o cotidiano da obra, para que a gente tenha um resultado positivo no final e não veja tanta reclamação da população por conta de pavimento. Volta e meia a gente ouve reclamações sobre a pavimentação nos bairros, pelo menos dos que eu convivi com o trabalho de pavimentação, que foi o Alvorada, o Portal das Flores, a gente ouve algumas reclamações. Então, a comissão ela vai ter o papel de acompanhar o cotidiano da obra e, com certeza, o que a gente quer é garantir um pavimento de qualidade para a população daquele bairro lá no Porto Seguro.
Outra discussão, vereador Luciano.
Contribuindo para a fala da vereadora Marta, hoje eu estive no gabinete do prefeito Carlos Sirena, falando sobre algumas situações que eu vou abordar na minha fala individual, em breve, das parcerias que nós temos feito com o prefeito, no intuito de, às vezes, nem o próprio prefeito consegue ter o controle de toda a situação. Eu vou falar um exemplo de um serviço que eu fui lá cobrar o prefeito, e o prefeito, Luciano, mas já tem 20 dias que eu chamei meu secretário aqui, você estava presente, eu dei ordem para ele acompanhar e monitorar essa situação, chamou o secretário novamente porque o serviço ainda não estava sendo realizado. Agora imagine um prefeito que tem aprovado aí de imediato projetos de aproximadamente 12 milhões para fazer pavimentação só dentro da cidade de imediato, tem a chance da gente fazer os financiamentos de pavimentação do Finisa, e nós, vereadores, estamos aprovando todas as aberturas de crédito, nós, vereadores, estamos participando da busca pelos recursos públicos, afinal, esses recursos vão custar a sola da nossa botina, vocês sabem disso, que a gente tem parcerias aí com políticos estaduais e federais para que a gente possa auxiliá-los. Mas qual que é o objetivo, de fato, dessa comissão especial? Que nós possamos discutir junto e acompanhar o cronograma de obras dessa obra no bairro Porto Seguro, com o apoio da população daquele bairro que aguarda aí há mais de 30 anos pela tão sonhada obra de pavimentação. Ao contrário de todos os outros anos, nós temos hoje, pastor Eudes, vocês que estão aqui presentes, 6 milhões e 500 mil reais depositados numa conta, ou seja, a empresa fez 500 metros de pavimentação, nós teremos dinheiro para pagar. Não vai ter problema, não vai ter necessidade de ficar buscando mais recursos. E ainda o compromisso do governador Mauro Mendes e do deputado federal Juarez Costa de, quando houver necessidade, porque a gente sabe o tanto que os produtos de pavimentação têm subido, aliás, tudo, a inflação anda gigantesca.
e um compromisso de mais R$1 milhão, se for necessário, para asfaltar integralmente o bairro Porto Seguro e a avenida ali, um trecho da avenida de acesso a Águas Claras. Então nós temos o recurso na conta. Nós, vereadores, podemos sim fiscalizar individualmente, mas uma comissão especial vai nos auxiliar que a gente, semanalmente, possa levar um resultado também para o prefeito Carlos Sirena dessa obra. Se a obra está parada, se a obra está sendo realizada com a qualidade que a gente precisa, se nós não temos a competência técnica para avaliar. O prefeito tem seus engenheiros para isso. Mas a gente também vai contar com apoio técnico para observar se o asfalto está sendo elaborado no tempo que ele precisa para essa obra acontecer. Outro detalhe importante, nós temos um histórico no município de Juara de obra programada como Avenida Rio Arinos, vereador Marquito, que é uma obra que era para ter se encerrado no dia 9 de dezembro de 2020, porque também está com dinheiro, 2021, que também está com dinheiro na conta, a obra está como está, né? Nós não fizemos uma comissão para acompanhar isso, mas a gente sabe do empenho do prefeito para resolver essa situação. Mas e a população também está fiscalizando essa obra da avenida, né? Diariamente a gente recebe informações. Mas especificamente desse bairro Porto Seguro, a gente vai ter uma atenção redobrada e especial. Dinheiro na conta, empresa tem o compromisso de fazer esse asfalto em 6 meses, nós vamos entrar no período de seca. Então tem que fazer esse asfalto no período de seca. Empresa parou, vamos para cima, com apoio da população, porque a gente precisa dessa obra pronta para melhorar a vida de toda a população ali daquela região e em seguida fazer esse asfalto em outras localidades. Então, para isso, a importância dessa comissão especial para a gente acompanhar, avaliar e monitorar a situação da obra de pavimentação e drenagem do bairro Porto Seguro.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Fico feliz de a gente estar criando essa comissão. Quero parabéns a todos os vereadores. Porque eu, em 2017, tive uns problemas nas minhas fiscalizações sobre obras de asfalto, onde eu cobrei, encaminhei ao Ministério Público, o serviço mal feito, falha, e eu fico feliz, vereadores, a gente junto, que essa comissão, quer deixar bem claro também ao proprietário da empresa que ganhou essa obra, que o vereador que não pegar no pé, é sim ajudar a fiscalizar, cobrar e também ajudar. Hoje nós temos um problema sério. Eu falei isso aqui há 2 meses atrás. Vai ser liberado, vai dar a ordem de serviço para fazer o asfalto. E cadê o cascalho? Nós não temos a cascaleira. Nós não temos. A empresa já era para estar começando a puxar o cascalho. Eu falei isso aqui há 2 meses atrás. Cadê a movimentação do município? Então aí a gente vai ter que se unir, cobrar e legalizar uma cascaleira o mais rápido possível, senão daqui a pouco começa a chuva de novo e a obra não começou. Então essa comissão vai servir para ajudar, fiscalizar. A gente tem aí, vocês moradores de Juara, sabe aí, exemplo de bairro, Jardim Paranaguá, que nem o Alvorada que o Zé Galvão falou. O Jardim Paranaguá, o asfalto foi feito 2 anos atrás, você vai lá agora, tá tudo arrancado. Lá no Alvorada tem 1 ano, cheio de buraco. Ali na rua da casa do Aparício Cardoso, descendo, que sai ali no antigo mercado Alexandre, aquele serviço lá, a chuva levou de 2019. Eu notifiquei a empresa, notifiquei a prefeitura, e a prefeitura não notificou a empresa. Tem os documentos, tudo está lá. Perdeu o prazo, porque o prazo, se eu não me engano, acho que era 2 anos, a garantia da obra, perderam o prazo. Aí tem outros bairros aí na rua, que a gente sabe, que você faz o asfalto agora, daqui 2 anos está com problema. Então essa comissão é para fiscalizar e para que seja feita uma obra digna, de qualidade, para dar o respeito ao dinheiro da população. Adianta fazer uma casquinha de ovo e com 1 ano aconteceu que nem aconteceu na rodovia do Vale. Vocês lembram que fizeram uma casca de ovo, com 1 ano já estava tudo pipocada, lá vai levar outro dinheiro de novo. Então essa comissão é para ajudar o município, ajudar a fiscalizar e também apontar os erros que se tiver. E também alguns erros de projeto, a gente sempre sabe, que nem sabe que do projeto nunca é 100%. Talvez tenha alguns erros ali e todos os vereadores vão ajudar o mais rápido possível para estar aprovando alguma obra ali. A gente nunca é o que está no projeto. Sempre tem algum previsto no meio do caminho. Sempre vai começar a mexer, achar pedra, vai ter que pagar para estourar essas pedras, já não está no projeto. Então, essa comissão vai ajudar muito a empresa, vai ajudar o município a fiscalizar. E é isso aí, vereador. Vamos trabalhar junto. Em 2017, eu participei sozinho uma obra em Juara. E agora, com um monte de vereador ajudando, a gente vai conseguir fiscalizar e ajudar a empresa e ajudar o município.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 006-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 006-2022. Em atendimento, então, aí, a apreciação desse requerimento 006-2022, é de conformidade com o regimento interno desse Poder Legislativo, artigo 66 do regimento interno, os vereadores aí indicarão, os vereadores representantes dos partidos, indicarão os nomes. Nós temos aí 5 partidos, acho interessante, nós vamos determinar então, a comissão especial, ela pode ter até 5 membros, para que não se haja necessidade de um sorteio. Então nós vamos montar aí a comissão permanente, essa comissão especial, com 5 membros. Então eu gostaria, vou convidar aqui os senhores vereadores, o senhor por gentileza, os vereadores que eu solicitar, os representantes dos partidos, que vêm até a tribuna por gentileza, e que indica aí o vereador que representará o partido nesta comissão, por gentileza. Vereadora representante do Republicano, vereadora Marta.
Indico a vereadora doutora Mônica Costa para fazer parte da comissão representando o Partido Republicanos.
Convido a vereadora representante do partido do PSL, vereadora Sandy. União Brasil já?
Bom, conversando aqui com meu colega de partido, vereador Wellington Martins, decidimos indicar a mim mesma para fazer parte da comissão.
Vereador representando do PV, vereador Zé Galvão. Vereador, tem que indicar você mesmo, né, vereador? Só tem o senhor, né? Ou o senhor vai se abster, né?
Na realidade, presidente, do PV é só eu, então...
O senhor é líder da sua bancada.
É líder da bancada, tá?
O senhor mesmo?
Sim.
Vereador Eduardo Box, também da Solidariedade.
Estava conversando com a minha bancada, decidi eu mesmo.
Eu, na qualidade de presidente do Partido Liberal, eu gostaria de indicar o vereador Luciano Oliveto, que faça parte. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, em conformidade com o regimento interno, que os senhores têm 5 minutos para os senhores, 5 vereadores, chegar até a Secretaria Legislativa para verificar quem vai ser o presidente, o secretário, o relator e os 2 suplentes. Por gentileza, então, os senhores que foram eleitos aí, indicados pelos partidos, por gentileza, os senhores têm 5 minutos. Então, suspendo a sessão por 5 minutos. Boa noite a todos. Retornamos aí à sessão. Os vereadores já tiveram a sua reunião ali na Secretaria Legislativa, já passou as informações e nós já elaboramos então o projeto de resolução 002/2022. Então, nesse momento, eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução 002/2022.
Projeto de resolução 2/2022, de autoria da mesa diretora, que institui a comissão especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instaurada a comissão especial para acompanhar os atos administrativos e a execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do bairro Porto Seguro, oriunda do contrato 126/2022. Artigo 2º. A comissão especial será composta pelos seguintes vereadores. Presidente, vereador Luciana Aparecida de Oliveira, do PL. Secretária, vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, do União Brasil. Relatora, vereadora Mônica Costa, do Republicanos. Suplente, Eduardo Zimmermann, do Solidariedade. Suplente, vereador Zé Galvão, do Partido Verde. Parágrafo único. A comissão reunir-se para prefixar as ordens de trabalho. Artigo 3º. A comissão terá o prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período para apresentação de relatório de seus trabalhos.
Está em única discussão o projeto de resolução 002/2022. Vereador Marquito.
Seus vereadores que estão fazendo parte da comissão, mesmo que o partido indica só um, só pode usar um por partido, eu quero oferecer apoio e ajuda a vocês para estar também fiscalizando, cobrando e ajudando também. Aí, se precisar do apoio da gente, terei o prazer de estar junto com vocês cobrando essa grande fiscalização dessa obra.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu também me coloco à disposição da comissão para auxiliar nos trabalhos. Como o vereador Marquito disse, o partido pode ter apenas um representante, e eu indiquei a vereadora Mônica, porque ela foi uma das mais árduas trabalhadoras para que esse recurso viesse, para que a gente pudesse pavimentar o Porto Seguro, mas eu me coloco à disposição da comissão para auxiliar no que for necessário.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero agradecer, presidente Léo Boy, presidente do nosso partido, do PL, pela indicação a essa comissão. agradecer aos colegas pela composição e dizer que nós já fiscalizamos todos os processos, mas que esse vai ter muita responsabilidade, porque a sociedade está presente e a sociedade sabe que nós temos uma responsabilidade com esses 6,5 milhões para investimento no bairro Porto Seguro, que em breve vai se tornar uma realidade e nós vamos diariamente fiscalizar aquela obra, tendo em vista que nós já temos inclusive um grupo onde nós falamos aí com mais de 120 moradores ali do bairro. Então, diariamente, a gente vai ter muitos fiscais ali monitorando e acompanhando a obra. Obrigado.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 002-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 002-2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Neste momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Sandy.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereador Luciano Oliveto.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos prestigiam pelas redes sociais, boa noite a todos os presentes. Quero ainda em tempo cumprimentar a vereadora Sandy, vereadora Mônica e vereadora Marta pelo Dia Internacional das Mulheres. E eu queria que cada cidadão juarense tivesse a oportunidade de ficar no meu gabinete, né, por períodos, e também acompanhar o trabalho de vocês algum período, para que pudesse ver com os meus olhos o trabalho que vocês vereadoras têm feito pelo município de Juara, né? Eu, mais que ninguém, acompanho vocês, nós conversamos sempre sobre as necessidades da população, e... falo isso com propriedade, que todo mundo sabe que eu sempre estou envolvido com tudo que é questão de fiscalização aqui na Câmara de Vereadores, especialmente o prefeito sabe disso, e dizer que ter vocês como companheiras e como representantes da população nessa data tão especial é sinônimo de saber que o trabalho legislativo de fiscalização, de elaboração de leis, de defesa dos direitos da sociedade estão sendo cumpridos. Então, parabenizá-las, não demagogicamente, da boca para fora. Eu não sou o vereador que fala para a vereadora que quando ela está nervosa, a vereadora tem que tomar um chá. Eu sou de vereador que vai para a luta, aonde for necessário, seja homem, seja mulher, onde tiver um cidadão juarense com uma necessidade, com certeza eu estarei junto com vocês, vereadoras e vereadores, fiscalizando. Nessa ocasião também, eu quero cumprimentar algumas pessoas e falar de algumas situações. Em primeiro lugar, secretária de Saúde Maísa. Eu sou fã dessa secretária porque, ao longo da pandemia, ela se mostrou desenrolada e deu respostas rápidas, porque secretária de Saúde cuida da vida. E é uma secretária que eu já presenciei em momentos que eu estou na Secretaria de Saúde e tem um servidor ocupado, ela vai para a farmácia atender, ela vai verificar o que está acontecendo no posto de saúde quando a gente fala que o médico não está lá, ela vai verificar por que o laboratório não está entregando os exames no tempo que a população precisa. Isso é uma secretária que a gente precisa. Saúde é a secretaria, uma das secretarias com mais orçamento junto com a educação, e outra secretária que, nas vésperas do Dia Internacional das Mulheres, a gente tem que enaltecer o trabalho, é a Fernanda da Educação. Tive uma oportunidade de, no ano ainda de 2021, fazer uma comissão que me colocou cara a cara com a secretária. A gente queria encontrar erros e a gente não encontrou. A gente encontrou uma secretária técnica, comprometida, que ainda no ano de 2022, ela está lidando com alguns problemas, como a falta de profissionais para cuidar das crianças com necessidade especial, escola sem quadra de esportes, segurança nas escolas, violência nas escolas, escola sem acessibilidade, alunos que precisam trafegar pela cidade inteira na garupa de uma bicicleta para chegar até a escola. É esforço. A gente sabe que a gente já passou por tempos que era muito mais complicado para a gente chegar à escola. Mas hoje o município que ajuda toda a entidade que aqui chega para esse prefeito, também sabe da necessidade que nós temos de oferecer mais qualidade educacional para as nossas crianças. Quero também, nessa ocasião, falar da secretária Marcinha, que sempre está presente, que sempre responde a gente com muita celeridade e muita atenção.
peço licença para retirar minha máscara, que eu falo muito rápido. Outra secretária que está sempre atuante, sempre nos auxiliando, é a secretária Cida. Eu e ela, a gente tem algumas divergências, entretanto, ela tem se mostrado responsável e também apta a mudanças que são necessárias. E quero também agradecer a Silvia Sirena, que sempre nos atende, sempre nos orienta de maneira técnica, no intuito de tentar resolver os problemas da população. E hoje eu conversei com o Carlos Sirena sobre esse time de mulheres. E também falei com o Carlos Sirena sobre os diversos problemas que nós estamos tendo com outros secretários que não dão respostas rápidas à população, que descumprem ordens do prefeito e que estão devolvendo recursos públicos, que estão há mais de 2 anos aguardando o projeto e não dão uma resposta rápida à altura do prefeito Carlos Sirena e à altura dessas mulheres que merecem todo o nosso apoio e toda a nossa parabenização no Dia Internacional das Mulheres. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Já que o vereador Luciano se solicitou falar sobre secretários, eu quero, senhor presidente e vereadores, falar sobre que o secretário de transporte está deixando a desejar no nosso município. Eu vi um vídeo sobre alguns caminhões caçamba, algumas máquinas, mais de 20 dias abandonados lá no assentamento. Vamos supor, estragou uma máquina, parou tudo. Por que que não pegou esses outros e foi, mandou para outro lugar onde tinha máquina? Mais de 20 dias, pessoal à mercê, estrada ruim. Arrumou sábado, fiquei sabendo que arrumou a sábado, mas, se eu não me engano, tinha 3 caçambas e uma reta. A reta estragou, os 3 caçambas ficou parado junto porque não tinha uma máquina para carregar. Aí, por que não pegou os 3 caçambas e mandou para outra equipe para atender mais rápido as estradas do nosso município? Esperou mais de 20 dias, arrumaram sábado. E outro erro, o prefeito falou para mim que foi sábado arrumar essa máquina. Aí hoje o pessoal já não foi para lá, vai amanhã cedo, quer dizer que segunda-feira já pulou. Quinta-feira à tarde já estão retornando para a rua de novo. Aí está deixando muito a desejar. Nós fizemos muitas horas máquinas no ano passado. Eu tenho centenas de reclamações de pais e mães que o transporte escolar não estão buscando nas estradas do nosso município, na estrada do Braguinha, na estrada Esperancinha, na estrada da Figueira, estrada Pedro Damião, lá no assentamento, e por isso nossas crianças estão sofrendo sem aula. Aí eu falo, chuva, graças a Deus chove, choveu bom. Será que essa chuva foi a chuva do século, que estragou todas as estradas? Porque maquinário nós tem. Graças a Deus, maquinário nós tem, né, Zé Galvão? Hoje tem. Qual que é a desculpa? Isso que eu não entendo até hoje. Eu cobro. Inclusive, o secretário de transporte, estou bloqueado faz 2 meses no WhatsApp dele. Ele não aguentava eu tanto cobrar. Então, eu falo, no, falo e sempre vou falar. E tem alguns secretários excelentes, profissionais, que estão dedicando. Vocês podem ver que eu só bato aqui no secretário de transporte. Só falo dele. Então o prefeito tem que enxergar, olhar e ver a necessidade das nossas estradas. As crianças não estão indo para a escola. Está na linha do Braguinha ali mesmo. O pessoal nem leite está indo buscando. O Wagner, coitado, jogou mais de 1.000 litros de leite fora porque não tinha lugar para colocar. Então olha o prejuízo que nossos produtores, pagadores de impostos, pagam imposto caro, sofrido e ainda tem que aturar uma péssima estrada. Então, população, vamos falar o que é certo. O Luciano falou do secretário de saúde, excelente secretário, está trabalhando bem, diretora do hospital, a Grazi, é meio chatinha, mas está trabalhando bem, mas está dando seu potencial, atende o vereador de madrugada, final de semana, excelente. O Rafael pegou a secretaria de agricultura, está fazendo um bom trabalho, cuidando dos terrenos públicos, parabéns a ele que fez a limpeza do bairro João de Barro, que nem a Cida Félix também, antigamente quase não atendia esse vereador, agora começou a atender bem também, parabéns a ela. Secretário de Salvador de Cidade, menos sem maca, está trabalhando bem, está trabalhando mais que o secretário de transporte. E também a pessoal da saúde inteiro ali, né, Luciano? Está atendendo sempre a gente bem. E as outras secretarias, a Doraldina está se esforçando para
colocar em dia sua secretaria. Eu sei que não tem muito recurso para esporte, então é isso, pessoal. Quero desde já, o João do Hospital está trabalhando bem na sua secretaria também. Quero aproveitar já e agradecer, falar do esporte. Pessoal lá do Parque Kennedy, que estão se unindo, o Leandro, o pessoal lá, uniu que nem nós uniu no João de Barro há 9 anos atrás. Está levantando aquele campo que estava abandonado, está lá precisando da ajuda, nós, vereador, do prefeito, para comprar umas redes, umas bolas e arrumar lá, plantar algumas árvores e tornar-se aqui lá uma praça para o bairro Parque Quente. Só isso, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Convido vocês para as próximas sessões e muito obrigado pela presença.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes, em nome do pastor Eudes. Eu e o vereador Wellington, na semana em que a deputada Janaína esteve aqui, nós pedimos para que o recurso financeiro para que pudesse adquirir a vaca mecânica, que ela que é produtora de leite de soja. Antigamente na cidade havia esse trabalho junto ao Rotary e a Prefeitura Municipal. A máquina se encontra em estado que não tem como estar funcionando novamente. Então ela foi de grande necessidade na época, na verdade. Ela foi bastante usada, bastante requerida pelo leite de soja, pela população. E se passou seus anos e acabou não tendo mais. Provavelmente, agora com o recurso da deputada, vão adquirir uma nova e tentar fazer esse trabalho novamente junto ao executivo, para que possa estar dando recurso de logística e também tentando empreender ali alguns reeducandos da cadeia municipal, da cadeia pública, para que possa estar fazendo esse trabalho também. Eu fiz um pedido ao secretário Salvador, na verdade foi um pedido desde o início da campanha, e acho que não só eu, como vários vereadores aqui, sobre uma caçamba de coleta de lixo lá no Projeto Casulo, né? Ali é de extrema necessidade e acredito que não seja tão dificultoso a prefeitura conseguir isso aí. Então, reiterei novamente esse pedido e espero que seja atendido, e a população daquele local também espera por isso, né? Porque também já vai chegar as secas e vai começar as queimadas e aí pode ser prejudicados também. Fiz um pedido também ao secretário Salvador ali para cuidar do centro da cidade, em torno ao José Dias, onde estava há muito tempo sem fazer. Ele, na dificuldade dele, como o vereador Marquito deixou bem claro, sem o maquinário, sem nada, acabou já nos atendendo nesse pedido. E, lógico, a gente fala já nos atendendo, mas esse pedido foi feito faz tempo. E agora, antes da sessão, ele fez lá um paliativo ali, que realmente as chuvas não deixam estar fazendo todo o trabalho que, de fato, para ficar certo. Informar a vocês que nesse domingo próximo, dia 13, estará sendo realizado o final das Copas das Torcidas, que vai ser ali no União, no Campo União, que vai ser às 7 horas da manhã. Um programa que você pode levar a sua família, um programa onde o pai pode levar seu filho, e vai estar vendo um jogo de várzea entre Palmeiras e Santos. Nosso Corinthians não conseguiu classificar, mas estaremos lá presente, prestigiando essa grande final, que vai ser uma atração a mais para a nossa cidade. Eu tenho a agradecer tanto por esse campeonato, todos os idealizadores ali, todas as pessoas do esporte, e também ao secretário Douradina, que faz o esforço danado ali pelo nosso esporte, e todos ali os servidores ali do esporte. Amanhã, Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as vereadoras, as servidoras daqui da casa, as mulheres da minha vida, minha mãe, minha esposa, e a todas as mulheres da nossa cidade. Não se esqueçam que são seus todos os outros 364 dias também. Parabéns a todas. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.
Para o vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhores e senhoras, colegas vereadores, boa noite mais uma vez. É com grande satisfação que volto a essa tribuna hoje, nesse momento. Queria muito agradecer primeiramente a Deus que nos concedeu essa oportunidade de estar aqui representando a população de Juara, representando as nossas ideologias, e de estar no dia de hoje aprovando esse projeto contra a linguagem neutra no nosso município. Isso eu tenho que agradecer bastante à população de Juara, que aprovou e encabeçou
esse projeto juntamente conosco, estando na transmissão e o entendimento a toda a população, e é, as redes sociais são muito importantes nesse momento. As igrejas evangélicas, em nome do pastor Eudes, pastor Eli, todas as igrejas evangélicas, gostaria de parabenizar e agradecer todos vocês pelo empenho que tiveram junto a nós nesse sentido, e gostaria de contar com vocês e que vocês também possam contar com nós no que precisar, estamos aqui à disposição de todos vocês. A Igreja Católica também, em nome do padre Wagner também, que ajudou bastante a encabeçar esse projeto. Gostaria de agradecer todos os nossos colegas vereadores que também entenderam a necessidade e a vontade popular e ajudou a nos aprovar esse projeto a partir de hoje. A população que fez presente aqui na primeira sessão dessa segunda sessão também, é muito importante a participação da população, e isso ficou muito claro para todos nós. Então a gente queria só agradecer e parabenizar a todos. Tenho certeza, Zé Galvão, que hoje, de repente, nós estamos aprovando um projeto que ninguém sabe por quê. Mas amanhã alguém pode falar, olhar para trás e falar, graças a Deus, passou um vereador que criou um projeto desse sentido. Então, a nossa parte, nós estamos aqui, enquanto vereador, é para buscar fazer o que for necessário para proteger as nossas famílias, a nossa religião, a nossa pátria, a nossa população. Essa é a minha participação, se Deus quiser, nesse mandato que estarei aqui junto com nossos colegas vereadores. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, gostaria aqui de parabenizar todas as mulheres dessa Casa do Legislativo, em nome da doutora Gisele, da Elisângela, da Rosana, da Marina, parabenizar todas as mulheres da Câmara de Vereadores, em nome delas eu parabenizo todas as servidoras dessa casa. A Prefeitura Municipal, em nome da Primeira-Dama Silvia Sirena, Maísa, Secretária de Saúde, a Fernanda, Secretária de Educação, parabenizo todas as servidoras públicas do município de Juara, que não medem esforços para fazer seus deveres e atender a população na medida do possível. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, parabenizar a minha esposa, minhas três filhas, a Andrea, a Bárbara e a Cecília, também que amanhã está comemorando o seu dia, minha mãe Fátima, que está lá aí no município de Rondonópolis. Parabenizar toda a população feminina do nosso município, as nossas colegas vereadoras, Mônica, Marta, vereadora Sandy, parabéns a todos vocês, que o dia de, como o vereador Eduardo acabou de dizer, o dia especial comemorativo é amanhã, mas tem 365 dias que as mulheres têm que ser lembradas, têm que ser preservadas, abençoadas. É uma criatura de Deus que tem, só para suportar os homens, imagina tanto que elas são de Deus, né? Não é fácil, não. Então, gostaria de parabenizar todas as mulheres do nosso município e as que estiver nos ouvindo aí através das redes sociais, amanhã através da Rádio Tucunaré. Sintam-se abraçados por toda a Câmara de Vereador e, em especial, pelo esse vereador Wellington Martins. É isso aí, eu gostaria muito de contar com a presença dos senhores da população aqui nas próximas sessões. Volto a dizer, a ideologia de gênero é um caso sério a ser combatido. Hoje estamos combatendo parte dela, que é a linguagem neutra. Não vamos descansar e já estou buscando maneira de colocar a ideologia de gênero em pauta. Assim que possível, nós já estamos trabalhando nesse sentido de elaboração desse projeto. Não vamos descansar, nós vamos colocar em pauta novamente e vai passar, lógico, pelas comissões e que vão analisar, eu tenho certeza que vai aprovar e logo nós vamos colocar isso em votação novamente. Grande abraço a todos, ótima semana a vocês e um grande abraço. Fique com Deus.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite a todos. Bom, eu quero pedir para a secretaria fazer alguns ofícios para mim, pedindo aí para o secretário de transporte dar um socorro ali na linha Rodolfo Ferro, na estrada Beira Rio e a estrada paralela ali ao Banco da Terra ali também, que recebi vários vídeos hoje, fotos, a estrada intransitável. E também no PA do Vale, linha 1, 2 e 3. Quero aqui, né, parabenizar o senhor Edson aí por estar sempre à frente desse tão sonhado asfalto aí do Jaú. E também convidar, né, a todos que estavam aqui presentes, que permanecem, para estar participando de todas as sessões. Na sessão passada, um rapaz me falou, Mônica, eu achei que o curso da Unemate de agronomia, todo ano, né, ia ter turma. Só hoje, quando eu participei da sessão, que eu vi que não. Que tem que ir atrás, né, de recurso para estar conseguindo aí essa turma. Então, não só o projeto do vereador Wellington, que foi importante na semana passada e como veio nessa casa hoje, mas poucos deram importância desse curso de agronomia, que vão beneficiar aí esses 50 alunos, 50 famílias, para estar estudando aqui no nosso município. E quero também deixar, né, claro, que algumas pessoas me perguntaram, tanto de edital, como de estar tá fazendo aí a, o método, se vai ser vestibular, não sei como que vai ser questão de usar a nota de Enem, mas logo, daqui uns dias, a UNEMAT vai estar disponibilizando, o vereador Oliveto, que está à frente, né, ele vai estar podendo estar orientando as pessoas que têm interesse. E é claro, nessas perguntas, me falaram assim, da segunda turma, é turma única, é o recurso, onde o vereador Luciano Oliveto e os demais vereadores conseguiram, é para a única turma agora, certo? Se depois nós, vereadores, ou os próximos que virão conseguir uma próxima turma, aí sim a UNEMAT vai estar disponibilizando esse curso. Quero aqui, né, mais uma vez, agradecer o deputado federal Juarez Costa, onde aí honrou o nosso compromisso com um valor de 6 milhões e 500 mil para o bairro Porto Seguro. Não só o deputado federal, mas como o governador Mauro Mendes. Semana passada aí teve a ordem de serviço, fiquei muito feliz porque todos sabem como nós lutamos para estar realizando, tirando, né, essa pavimentação do Porto Seguro do papel. E por último, eu quero aqui parabenizar a todas as mulheres, né, em especial as minhas, que são a minha avó, minhas tias, minhas primas, a minha mãe e a minha companheira. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, num primeiro momento queria informar aos profissionais da educação que hoje estive com o prefeito municipal tratando mais uma vez sobre o pagamento do PIS para o magistério, e ele garantiu que esse pagamento vai ser realizado. Eles estão ainda no entendimento para a questão do EGA, porque a data base de técnicos e apoios também é em janeiro, então a ideia é mandar um único projeto para garantir esses direitos para todos os servidores da educação. O quadro geral, a gente sabe que a data base é abril, mas é importante que o executivo dê celeridade e garanta um direito desses servidores. Amanhã, dia 8 de março, nós, muito mais do que comemoração, o 8 de março é um dia para relembrar, para que as mulheres entendam que nós continuamos a nossa luta pela igualdade. Os meus colegas vereadores falaram que todos os dias são dias das mulheres, os 365 dias. Eu só posso lamentar, colegas, que não são dias de igualdade. Nós somos reconhecidas, mas infelizmente a igualdade plena ainda não existe. A mulher ainda sofre muito preconceito na sociedade em pleno século XXI. E posso provar isso diante da repercussão que a fala de um deputado estadual do Estado de São Paulo teve na mídia no último final de semana, né? O deputado Arthur Duval teve a infelicidade de fazer falas sexistas, né, misóginas, em relação às ucranianas, quando ele se propôs a ir lá fazer o papel de ajuda humanitária num país que está em guerra. Hoje, eu lendo os principais sites de notícias, 26 deputados da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já são a favor da cassação do deputado. Eu acho mesmo que ele deve ser cassado. Eu acho que a gente educa pela dor, né? Enquanto os homens não entenderem que falas que objetificam a mulher são depreciativas, colocam ela no papel de mercadoria, nós não vamos conquistar a tão sonhada igualdade. Eu sou mulher, uma mulher de 52 anos, então percorri um longo caminho para ter o meu espaço, e esse espaço aqui é muito mais difícil de se conquistar, porque é um espaço masculino. As mulheres têm baixa representatividade na vida pública, infelizmente. Apesar da gente garantir 30% de candidatas, esse percentual não é garantido no mandato. Então, o meu papel aqui é de lutar todos os dias para que as mulheres tenham o respeito e o direito à igualdade. E quando a gente fala em igualdade, a gente não está querendo ser mais que nenhum homem, não. A gente só quer ser reconhecida como igual, né? Eu, como professora, levo essa mensagem para as minhas alunas e, como mãe de duas mulheres, também faço esse trabalho na minha casa. Então, amanhã que seja um dia de comemoração, sim, mas também que seja um dia para a gente lembrar que a nossa luta não acaba. E eu quero aqui parabenizar todas as mulheres juarenses, porque no final de semana eu fiz uma análise e é impressionante como nós temos mulheres empreendedoras no nosso município. Se você analisar, pegar o início da avenida até o final, você vai ver quantas mulheres empreendem no comércio local, quanto elas assumem a frente de um negócio. E isso, sem sombra de dúvidas, é um diferencial na nossa sociedade, né? Quero cada vez mais reconhecer o espaço feminino na vida pública e ser exemplo para outras mulheres, que cada vez mais tenhamos mulheres nos representando aqui nessa Casa de Leis. Parabéns às mulheres juarenses e que a gente tenha aí muita coisa para se orgulhar no futuro. Muito obrigada e boa noite.
Gostaria também de agradecer mais uma vez a presença dos senhores. Pastor Eudes, em seu nome, cumprimento e agradeço a presença de todos. E você que está nos acompanhando, nos acompanhou a sessão, acompanhou a sessão passada. E na sessão passada, pastor, e nessa sessão, mais uma vez, mostrou a força que tem a sociedade, né? Quando a sociedade se mobiliza, as coisas acontecem. E a participação da sociedade é muito importante, muito interessante, principalmente nos parlamentos. Não só no parlamento municipal, mas sim no parlamento estadual e no parlamento federal. Nós tivemos aqui várias ações, graças a essas ações dos senhores, projetos que vocês pleitearam, correu de tudo bem, né? Da forma tranquila, né? Da mesma forma que falei hoje, o seu Eros esteve aqui também, pessoal da associação. É essa importância desse contato com os legisladores, a importância desse contato da sociedade com os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário. São pessoas que são acessíveis, são pessoas como vocês, como a sociedade, que nós estamos aqui à disposição. Então, por isso que as coisas começam a se fluir e que as coisas estão fluindo bem em Juara. Inclusive, está tão bem em Juara, nosso país. Eu quero aqui, inclusive, retirar essa máscara, pastor, porque nós já tivemos aqui esse decreto do governo do estado de Mato Grosso, que a partir de amanhã não vai ser mais obrigatório o uso de máscara, né? Só vai ser obrigatório se algum prefeito quiser, mas eu acredito que nenhum prefeito vai querer obrigar o seu cidadão a usar máscara. Então, a partir de amanhã, nós não estaremos aí mais usando máscara. Isso aí é fruto das orações dos senhores, é fruto das nossas orações, é fruto da fé do povo brasileiro que nós estamos aí conseguindo, nós conseguimos vencer essa guerra com esse desconhecido, com esse coronavírus. Perdemos muitos entes queridos, perdemos muitos amigos, perdemos muitas pessoas, mas graças a Deus hoje aí o decreto do governador nos libertando aí do uso dessa máscara, né? Ela poderá ser usada quem quiser, mas não é mais obrigatório, graças a Deus. Então agradeço em nome de toda a população do município de Juara, todas as igrejas evangélicas, igrejas católicas do município de Juara, e a vocês, cidadãos juarenses, que rezaram, que oraram por esse momento que nós sempre esperávamos, que era vencer essa guerra com o coronavírus. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Eu gostaria também de parabenizar, claro, aqui amanhã, Dia das Mulheres, parabenizar todas as mulheres, e como já foi falado aqui, todos os dias são Dia das Mulheres, né, pastor? Todos os dias são dias de nós, seres humanos. Eu quero parabenizar, especialmente aqui a minha mãe, né, minha esposa, minhas irmãs, enfim, em nome delas, parabenizar todas as mulheres, as vereadoras dessa casa, servidoras, a todas as mulheres de Juara, do estado, do Brasil e do mundo. Parabéns, essas guerreiras, né? E da mesma forma que como nós, elas têm lutado e têm conquistado, sim, seu espaço a cada dia mais, dentro de um respeito, dentro de uma norma. E, assim, a sociedade tem deixado, sim, as mulheres participar e vão participar cada vez mais. Então, mais uma vez, parabéns aí às nossas mulheres brasileiras, às nossas mulheres do nosso mundo. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. E gostaríamos de convidar a todos vocês para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 14 de 3 de 2022, na próxima segunda-feira, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.